Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que bom, deixa eu ver quem que tá chegando por aqui. youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. A gente tá na rádio, aí que você tá ouvindo no seu aparelho de som, no seu celular, não é? No aplicativo. A gente tá mais onde? Onde, onde, onde? No site da rádio. Sabia? Você conhece o site da rádio? novotempo.com/rádio. Todos os programetes ali, todas as colunas, os convidados que passam diariamente aqui na programação, você encontra o material deles, o conteúdo deles, no site da rádio. Faz uma visitinha a este site, novotempo.com/rádio, facinho, facinho. Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez eu estou com você, fico tão feliz esse momento. Ai, gente, esse momento é um momento de, é como se fosse uma aula pra mim, eu tô aprendendo. Eu sento nessa cadeira e falo assim, o que, que eu vou aprender hoje? Quando eu vou lendo as pautas, eu fico encantada, quanta coisa que a gente pensa que sabe, não sabe, ou já sabe um pouquinho, aí a gente fica sabendo mais, não é? Pois é, muito bom aprender e começar a colocar em prática, que é o mais importante, né? Não adianta só a gente ouvir alguma coisa e não colocar em prática. Então, é o nosso desafio diário, colocar em prática aquilo que a gente aprende e que faz bem à nossa saúde. É o Vida e Saúde com você. Hoje nós vamos falar, vamos conhecer novas orientações sobre o colesterol. É, novas orientações sobre o colesterol. Deixa eu compartilhar com você aqui algumas informações. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 40% da população adulta brasileira possui o colesterol acima do recomendado. Gente, fiquei pensando, 40% da população adulta do Brasil é muito alto. Esse índice, né, é muito alta essa taxa. É, um levantamento internacional em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida revelou que apenas metade dos brasileiros com níveis elevados de colesterol relaciona o quadro ao desenvolvimento de problemas nas artérias, não é? Então, somente alguns passam. É, foi o nosso convidado que passou aqui agora. Fica à vontade, doutor. Tá tudo em casa. Aí, voltando às informações ainda, a Sociedade Brasileira de Cardiologista utilizou as diretrizes sobre, olha que nome diferente, dislipidemias, que é o aumento dos níveis de colesterol ou triglicerídeos no sangue. O documento substitui a versão de 2017, endurece metas do colesterol. E agora nós vamos conversar sobre isso. E olha, tem um outro dado aqui que eu achei também, assim, muito preocupante. 50% dos entrevistados não mudaram o estilo de vida após receber um diagnóstico. Então, a pessoa recebe o diagnóstico, olha, o colesterol tá alto, e a pessoa continua assim, que foi? Não tô ouvindo? Não tô sabendo de nada? Continua. Gente, que coisa, não é? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Tem um diagnóstico, a gente precisa se mexer, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Fica aqui com a gente. Agora me responda, você já realizou exames para verificar o nível do seu colesterol? Como é que estava o nível do colesterol da última vez que você fez o exame? Então participa com a gente, 12981510081, 12981510081. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu já estou imaginando a avalanche que vai ter aqui no nosso WhatsApp, hein, Lu? Vamos lá, 12981510081. Deixa eu cumprimentar as pessoas que retornam ao programa, não é? Aqui, Grazi Donato, por onde você andava? O que você estava fazendo? Porque você não compareceu ao programa ontem? Você estava de castigo?
Estava de castigo, né, Rose? Culpa do Raul, claro, sempre.
Bom, então hoje tá tudo bem, né? Brincadeira, pessoal, brincadeira. Eu tenho que falar que é brincadeira, que senão depois o pessoal briga comigo aqui, hein? Quando eu falo alguma coisa do Raul, da Grazi, o povo fala assim, Rose, para de falar deles. É assim, falam assim comigo.
Não, Pode brigar com o Raul, gente. Com a Rose, não.
Ô, Grazi, nada de brigas, não é? Só coisa boa nesse programa. Agora, por falar em coisa boa, você sabe que às vezes a gente gosta de colocar frases, né, na geladeira. A gente coloca aquele ímã que vem com uma frase ou com algum ambiente de algum lugar que a gente visitou. Vamos imaginar que a sua mentoria virasse um ímã de geladeira. E aí vai vir com uma frase. Que frase você acha?
Rose, na verdade é uma frase. E eu gosto muito do conceito dela, que é bíblico também.
Me diga.
Que todos os dias são uma nova oportunidade para recomeçar.
Ai, que bom.
Sabe?
É verdade.
Acho que acredito que é isso. A vida é sobre isso, assim. A gente não ficar se culpando pelo que foi, pelo que passou, pelo que errou. E a cada manhã é uma oportunidade de fazer tudo certo, tudo de novo, né? Tentar mais uma vez. Eu acredito que é sobre recomeço. Cada manhã a gente pode recomeçar aquilo que a gente quer, os nossos objetivos. E tem muito a ver com a mentoria também, né, Rosa? A nossa mentoria é nesse sentido também.
Ok, Grazi. Então tá aí, olha, se o ouvinte fosse colocar uma frase na geladeira pensando na mentoria da Grazi, com certeza seria essa. Pessoal, Grazi, a Grazi ajuda essa reorganização, não é? Essa reorganização física, mental e espiritual também. Então procura por ela, @GraziDonato, não é, Grazi?
Isso mesmo, Rose. Assim como misericórdias de Deus, né, que se renovam a cada manhã, a gente também tem que ter essa misericórdia conosco, né?
Se
renovar todas as manhãs. E para as meninas que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, @GraziDonato, meu Instagram. E essa mentoria a gente faz um acompanhamento de um ano, Rose. Um ano ali grudadinha, se desenvolvendo fisicamente, né? Alimentação, os exercícios, a forma de enxergar a vida. E a espiritualidade também, com certeza. @GraziDonato. E é só para as meninas, Rose, o Método Fé.
Muito legal, muito legal. Raul, bom dia.
Tudo bem? Bom dia, joia, Rose.
Muito bem. E a sua mentoria, se fosse uma frase? Que frase seria essa no ímã de geladeira que o ouvinte, né? Que o participante da sua mentoria colocaria?
Pois, a gente até fez uma camiseta com essa frase, uma época da mentoria. Aí todos os participantes tinham. Agora ficou muita gente, aí não deu para fazer tanta camiseta. Mas a frase era: eu sou os meus hábitos. Sou os meus hábitos. Então, primeiro construa os seus hábitos vai construir você. Então, essa é a frase da nossa mentoria, Rose.
Ah, legal. E essa frase tem tudo a ver porque o Raul ajuda a gente nessa mudança de hábitos, né? Saída de um hábito ruim para um hábito melhor, não é assim a sua mentoria?
Exatamente, Rose. Tudo que a gente faz na vida, né? Você pensar, nós somos formados pelos nossos hábitos. Então, independente do hábito ser de saúde, ou financeiro, ou profissional, né, relacional, todos esses bloquinhos aí que formam a nossa vida são hábitos. Então a gente precisa entender como formar, como solidificar hábitos, como substituir hábitos, né, deixar alguns hábitos ruins, formar outros bons. Acho que é importante para qualquer pessoa, Rose.
Ok, Raul. Deixa o contato, então, para o pessoal aprender, conhecer quais são esses hábitos que levam a gente ter mais qualidade de vida, inclusive emagrecer, gente.
Isso, Rose. Nossa mentoria é focada em emagrecimento permanente.
Uhum.
Então, se você, querido ouvinte, está cansado de se olhar no espelho, não se reconhecer mais, né? Às vezes, sem energia para brincar com os filhos, com os netos, quer recuperar confiança, autoestima, emagrecer 10 quilos até o Natal, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Lá a gente vai entender seus desafios, suas dificuldades, e aí vamos te apresentar os planos da mentoria, e você decide se quer se inscrever ou não. Então, você não tem nada a perder, ali da sessão você já sai com o plano, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem. Obrigada, Raul. Obrigada. Vamos lá. E ele voltou. Ele disse que ia voltar e ele voltou. O doutor Bruno Loduca. É assim mesmo a pronúncia do seu nome, isso, doutor? Cardiologista. Ele está aqui com a gente mais uma vez.
Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Rose, Grazi, Raul. Bom dia a todos os teleouvintes, né? Então, vamos falar de um assunto muito importante aqui, o colesterol. Todo mundo tem muita dúvida. O colesterol... é sempre um assunto controverso e agora tem uma nova atualização da diretriz brasileira, então a gente vai conversar sobre ela.
É muito importante mesmo essa mudança que houve aí, então vamos conversar sobre isso. Pessoal, deixa seu contato, doutor, para que a nossa audiência possa segui-lo.
É no Instagram, é Bruno Loduca mesmo, como meu sobrenome, só que ele é 2C.
Isso.
Loduca, L-O-D-U-C-C-A. E o contato do celular é o 11 970 22 1333.
Ok, então vamos lá, pessoal, no Instagram aí, ó, @brunoloduca. Você faz consulta online?
Então, faço consulta online, faço.
A pessoa pode pegar informação, então, no seu Instagram?
Pode entrar no Instagram, mandar uma mensagem direta. Ou então pelo celular mesmo, mandar também no WhatsApp.
Ok, aí. Então, @brunoloduca. K,
Loduca.
Seis, ok? Loduca, então C-C-A. Muito bem, então a gente volta daqui a pouquinho, é o tempo para você participar. Wesley Fonseca, ame ao pai.
Novo Tempo, o tempo todo com você.
Simples eu ouvi falar, até que a mão do homem veio complicar o que Jesus faria hoje em meu lugar, o que Jesus diria pra descomplicar. Ame ao Pai, ame mais, ame ao próximo e com ele viva paz. Ame ao Pai, ame mais, ame ao próximo. Saudável escutei palavra irrevogável da boca de um rei. Ao órfão e à viúva devo amparar, e com necessitado pão compartilhar. Viva!
Muito bem, Wesley Fonseca, ame ao pai. Você conferiu aqui com a gente em mais uma edição do nosso Vida e Saúde, minha gente. Assunto tá bom, hein? O assunto é bom, o assunto vai ferver aqui nesse programa. E eu quero convidar você para participar com a gente. Me diga, como é que tá o seu colesterol? A gente tá recebendo aqui o doutor Bruno Loduca, cardiologista. O seu, tem o telefone da clínica, doutor, pra gente poder passar aqui?
É. O telefone da clínica, mesmo é 12-3653-4960.
Ok, mas
falar
ele também...
Falar com a Aniceia.
Tá bom, e ele também faz a consulta online, tá, pessoal? Quem quiser, mais uma vez, deixa seu contato no Instagram, porque ele faz consulta online, né?
Arroba? Arroba Bruno Loduca, L-O-D-U-C-C-A.
Ok, Bruno Loduca. Vamos lá, os comentários que chegaram por aqui. Rose, meu nome é Rosane, 56 anos, fiz exame de sangue e colesterol alto. Tomo medicamento para isso. Então, todo mundo antenado. Olha, quem tem colesterol alto tem que ficar muito antenado. Quem não tem, também tem que ficar, para poder manter ali estabilizado. Com você aí, ô Grazi, traz uma participação pra gente.
Rose, sim. O nome aqui, Marildes, ela fala assim, ó, bom dia, amados, tudo bem com vocês? Bom, a última vez que eu fiz exame de sangue, meu colesterol estava alto, e ela disse que já evita muitas coisas, porque ela sabe, né, que algumas coisas podem alterar o colesterol. Okay. Essa é a participação da Marildes.
Ok, obrigada, Marildes. E Raul, com você, uma participação.
Beleza, a Tereza fala, tomo linhaça, chia, até sementinhas de colorau que me ensinaram. Me cuido, mas o colesterol não baixa.
Tá, vamos conversar vamos buscar informação por aqui. Doutor Bruno, já começa ajudando pra gente, a gente precisa entender o que, que exatamente é o colesterol. Todo mundo fala do colesterol, toma cuidado com o colesterol, explica pra gente.
Não, o colesterol é uma gordura, né? Um lípide que a gente chama, que é essencial para o funcionamento de várias coisas do organismo, principalmente hormônios. Então, precursor da testosterona, da parte da mulher, do estrogênio, da vitamina D. Então, é uma gordura, né? Que é produzida pelo fígado. Uhum. Tá? Só que em níveis elevados, ela pode acarretar problemas como a formação de placas de gordura nas artérias. Uhum. Tá? Então, o colesterol é basicamente isso.
Uhum. Ok.
Boa. Rose, tem a participação aqui da Ellen. Ela fala, bom dia, seus lindos. Obrigada, Ellen. Ela fala que está sempre ligadinha e o esposo dela fez exame de sangue e deu o colesterol alterado e ele começou a tomar medicamento. Doutor, a minha dúvida é a seguinte. No resultado dos exames aí ligados ao colesterol, a gente encontra termos como LDL, HDL e triglicerídeos. O que, que representa cada um deles?
Então, o colesterol, como eu disse, é uma gordura, né? Ela vai ser produzida pelo fígado e vai ser carregada na corrente sanguínea. Uhum. Então, imagina como um copo de água e a gente joga o óleo, a gordura não se mistura com o sangue. Para conseguir ser carregada pelo sangue, ela precisa de lipoproteínas, que são justamente o LDL, o HDL e o triglicérides é uma outra coisa. Então, a LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Na sigla em inglês, é Low Density Lipoprotein. Ou seja, então é uma lipoproteína de baixa densidade que ela vai carregar o colesterol do fígado para as células. Uhum. No nível normal, vai fazer o funcionamento perfeito. Se tiver alto esse LDL, ele é o chamado colesterol ruim. Lembrar da sigla L de ladrão. É uma associação boa. Então, ele num nível elevado, ele vai se depositar nas artérias e aí vai favorecer o crescimento das placas de gordura. O HDL já é o contrário. É uma lipoproteína de alta densidade. High density lipoprotein. E essa lipoproteína ela vai ser responsável por remover, ela vai limpar esse colesterol da corrente sanguínea. Então, ele é considerado colesterol bom. O triglicérides já é um outro tipo, não é uma lipoproteína, é uma associação de ácidos graxos e está associado ao armazenamento de energia, de gordura, ele geralmente está associado em altos níveis a problemas geralmente no sistema digestório, pancreatite, alterações na bile, tá? E também associado a doença metabólica, hipertensão, diabetes, pode também levar a problemas cardiovasculares, como infarto e AVC.
Uhum, ok.
Perfeito, doutor, muito bom. Doutor, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, a SBC, atualizou algumas diretrizes do colesterol.
Sim.
E entre as mudanças está a inserção agora da sigla LPA, que tem sido apelidado de o colesterol amaldiçoado. Nossa, tinha o ladrão, agora tem o amaldiçoado.
Agora tá amaldiçoado.
Tá feio.
O negócio tá ficando
na
ruim.
Cada... do Halloween ainda.
É, tá perto.
Qual que é o... Qual que é o significado dessa sigla e o que que representa a inclusão da dosagem do LPA nos exames?
Então, a LPA é também uma lipoproteína igual ao LDL, tá? Então, é uma lipoproteína específica, só que eles deram o nome de lipoproteína A, e é bem semelhante à estrutura do LDL, ou seja, ela é ruim. É, ela vai também fazer o carregamento do colesterol, só que ela é 5 vezes mais danosa que o LDL. Então, quando o LDL está alto e se essa lipoproteína A tiver muito aumentada, ela vai fazer a gordura se acumular na artéria de uma forma 5 vezes maior que o LDL. Então, ela é bem mais perigosa que o LDL.
Uau, entendeu? Agora, porque é amaldiçoada, não é só
é o LPA, né? A de amaldiçoada.
A amaldiçoada. Não é de amor, não.
A gente diz esse nome mesmo, LPA.
É um Azinho.
É um Azinho.
É o LP normal, e aí tem um parênteses... Um Azinho.
Tá, mas a gente lê dessa forma, corretamente.
Lê LPA. Dessa forma. LPA. LPAzinho.
Tá, okay. Um amaldiçoado mais discreto.
Olha, as nossas pesquisas aqui, a nossa produção, ela encontrou que mais de 90% dos casos de LPA alto, há uma estimativa que sejam inteiramente atribuídos às alterações no DNA. Ou seja, genéticas. Então, isso significa que esse tipo de colesterol, doutor, pode ser identificado na juventude?
Sim, o LPA é uma alteração genética. Ela está atribuída exclusivamente ao DNA. Então, desde a infância, já se pode dosar e vai ser o mesmo valor a vida inteira. E não, depois a gente vai comentar, mas não vai ser necessário ficar repetindo esse exame. Uma vez dosado, ele já identifica. Se você tiver um valor muito aumentado, significa que você tem um risco maior de ter um evento cardiovascular no futuro.
Então, aí tem que dar mais atenção, ao estilo de vida, né? Eu quero até ler um comentário aqui da Sandra. Ela disse, não é nada fácil mudar os hábitos, a alimentação, ainda mais quando você vem de uma cultura difícil, comendo de tudo que tem... Seus pais dão para você o que eles aprenderam a comer e assim vai. Não é nada fácil, é difícil de mudar de uma hora para outra. Santo, você tem toda a razão, não é fácil não. Não é fácil não, mas eu me lembrei agora de um doutor que passou uma vez aqui. Ele estava falando sobre próstata. Que às vezes os homens iam lá e falavam, não vou fazer esse exame, não quero esse exame, não quero, sabe? Não iam. E aí ele conversava, pedia, não quero. Aí quando recebia um diagnóstico, os homens chegavam para ele e falavam assim, doutor, faz tudo o que é preciso fazer para salvar minha vida, não é? Então, assim, mesmo sendo difícil, a gente precisa começar essa mudança de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho,
o Raul tá aí para ajudar, não, né?
O Vida e Saúde traz de pouquinho em pouquinho. Porque quando a gente só se apega assim, ó, é difícil mudar e a gente não muda, a gente pode crescer.
Aí fica mais difícil
ainda, mais difícil. Então, de pouquinho em pouquinho. Hoje, essa semana, eu vou trabalhar o quê? Vou melhorar no quê? Semana que vem, eu vou melhorar o quê? E aí, você vai só crescendo e vai melhorando. E você vai ver, quando você começa a melhorar, fazer, ver o resultado, você acaba se animando, não é, Grazi?
Sim, Rose, muito bom. É o que a Divina falou aqui nos comentários. Ó, bom dia, Novo Tempo. Eu já tive colesterol alto. Mudei os hábitos alimentares, tirei o açúcar e frituras, exercícios físicos e me ajudaram e também perdi peso. Olha que maravilhosa. Muito bom. Agora, doutor, essa dosagem que a gente estava falando de LPA, ela vai vir de forma automática ou o médico precisa solicitar esse tipo específico de exame?
Não, o médico precisa pedir. É uma dosagem específica, então tem que ser esse LPAzinho entre parênteses, tá? Ele não vai vir no exame de colesterol comum que se pede, tá? Uhum. Geralmente chama colesterol total e frações, uhum. Ele não vai vir nele, então tem que pedir para o médico solicitar. É LP entre parênteses Azinho.
Tá.
E a pena é que ainda não é um exame disponível no SUS e nem nos convênios, no rol de procedimentos dos convênios. Então é um exame que tem que ser feito de forma particular.
Tá, ok. Ele tem um custo alto, doutor?
Olha, como é um exame de sangue, geralmente não é muito alto.
Tá, vai depender do lugar, da região do país, né? Ok. O Raul vai deixar uma pergunta? O que você quer que a gente faz, Lu? Raul deixa a pergunta. Você vai comentar, Raul, alguma coisinha?
Não, eu ia só confirmar, porque ele já falou que a verificação desse LPA precisa ser realizada todos os anos, ou é só uma vez, né, que ele falou?
Só uma vez. Só uma vez.
Então não precisa ser toda vez, tá? Não.
Aí esse exame a gente já tem ali um retrato do nosso futuro, ali,
isso,
não
é? Com relação ao LPA.
Ao LPA.
Sim.
É verdade. Ok. Agora, o que a gente faz? Beleza. Vamos para o intervalo, revista, intervalo. Então, a gente vai para o intervalo e a gente volta já, já. A gente vai trazer mais perguntas, mais participações. Divide com a gente aqui o que você pensa, o que você acha. Fala do seu exame. Vai ser bênção no final. Você vai ter muita informação boa para poder mudar o seu estilo de vida. Bora, bom dia.
Vida e Saúde.
Oi, oi, estamos de volta. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Você sabe que tem aqui aquela revista que a gente gosta demais, que é a revista Máquina Humana. A gente brinca, né, que o pessoal que é ouvinte ali, diário aqui do nosso Vida de Saúde, é leitura obrigatória, Máquina Humana. E nessa riqueza de informações, a gente tem aqui, ó, Coração em Risco, Destino ou Escolha? Olha que tema interessante. Inflamação, obesidade, diabetes e outras questões mais que vão ali, né, batendo a nossa porta, vão nos assustando. O que a gente pode fazer? Às vezes a gente pensa logo no difícil, mas o que está aqui agora, que está fácil, que eu possa fazer? Que passo eu posso dar? Então, realmente, cuidar da nossa saúde precisa estar lá entre os nossos planos. Sabe quando a gente faz planos, assim, para ano que vem, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar menos, eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer um curso, eu vou casar, eu vou ter filho, tá lá. A gente precisa colocar também assim, olha, cuidar melhor da minha saúde. E aí, como a gente já está quase em novembro, não é finalzinho do ano, peça a revista Máquina Humana, dá tempo para você ler e ver ali o que você vai planejar para já começar ali janeiro, ó, com uma meta definida, com atitudes definidas sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre o conhecimento, não é? Vou ler mais sobre os problemas de saúde, vou ler mais sobre estilo de vida. Você sabe que isso é muito interessante? Então, a Máquina Humana, peça sua, vai te ajudar, vai chegar em 30 dias mais ou menos em sua casa. E é de graça, você não paga nada. Então, digita pra gente, Máquina Humana. Vamos lá, 12981510081. 12981510081. E aí você digita Máquina Humana que você já vai receber já vai receber ali o nosso cadastro, tá bom? Então, eu fico te esperando. Vamos lá. Eu retomo aqui, então, batendo papo. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Tem muita gente mandando recadinho, doutor. Vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando. Deixa eu ver. A Cláudia diz assim, Raul, esse LPA, é o LPA que é ruim que ela falou aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. É esse mesmo, né? Ela tá dizendo aqui. Quer dizer que nada está tão ruim que não possa piorar. Pra você ver, hein? Pode fazer uma pergunta de ouvinte, ô Lu? Então, ó, peguei uma aqui, doutor. Tá dizendo assim, é da Isaílde. Já tive trombose duas vezes. Meu colesterol é alto. O colesterol alto pode ser motivo de trombose?
Ó, Trombose, geralmente a trombose ela é nas veias, né? É, tem trombose nas artérias também, mas é a formação de um coágulo. Então, ela depende muito do tipo de trombose. Se for nas veias, não tem relação. Se for nas artérias, pode sim ter relação. Porque a formação da placa, da placa de gordura nas artérias, quando ela se rompe, o nosso organismo, na tentativa de consertar o rompimento dessa placa, forma um coágulo. Então, depende muito dessa trombose. A trombose mais comum, geralmente, é a trombose das pernas. Então, não tem relação. Mas se for uma trombose arterial, nas artérias da perna ou nas artérias do coração, nas artérias do cérebro, aí sim tem relação.
Ótimo. Ótimo a gente ter esse conhecimento, não é?
Ok, ok, doutor. É, além dessa mudança, aí as novas atualizações, doutor, também incluem metas mais rígidas para a escala de risco de colesterol? E que metas são essas?
Sim, a nova diretriz atualizou aí as metas de colesterol, que a gente tinha já uma meta. Por exemplo, quem não tem nenhum problema de saúde, geralmente a meta de colesterol ruim, que é o LDL, é de 130, tá? E agora a meta é de 115, baixou para 115, tá? A de risco intermediário, que é aquela pessoa que tem só uma pressão alta, ou então é um hábito de vida, um hábito que não é saudável, que não tem tanto fator de risco, continua em 100, tá? Alto risco cardiovascular é aquela pessoa que tem diabetes, que já que tem uma placa de gordura constatada no exame, fez um exame de carótida, tem uma placa de 50, 70%, que já fez um cateterismo e também tem placa de gordura nas artérias, que ainda não precisou de estente, de nada, de cirurgia, mas já tem constatado ali uma placa também, entra como alto risco, menos que 70 daí, tem que ser o colesterol ruim, tá? Então, diabético já entra também nessa categoria de alto risco. Muito alto é aquele paciente que já teve um infarto, que já colocou estente, já teve um AVC, e aí o LDL tem que ficar abaixo de 50, tá? Extremo é uma nova categoria que não existia. Antes ia até muito alto. Agora vai ter, quem fizer exame de colesterol, provavelmente já vai vir atualizado lá a
meta. Os exames ali, né?
As tabelinhas, as referências. Esse extremo é para aquelas pessoas que já tiveram múltiplos infartos, AVC, vários episódios de AVC. Então, um paciente bem mais delicado. Esse vai ter que ser bem mais rigoroso o controle. O LDL vai ter que ficar abaixo de 40.
Ok.
Uau. Beleza. Doutor, tem uma dúvida de ouvinte. Carla, de Curitiba, pergunta... A Leninha de Cuiabá pergunta... Colesterol alto tem sintomas...
Colesterol alto geralmente não tem sintoma, é uma doença, é um vilão silencioso, né? Ele só vai dar sintoma quando realmente as placas aumentarem a ponto de obstruírem as artérias e causarem sintomas como dor no peito, como um AVC, como uma dor ao andar, né? Por exemplo, um entupimento de uma artéria da perna, que a pessoa vai andar e vai sentir dor na perna. Então, ela só vai dar sintoma nesses momentos que a placa já evoluiu a ponto de causar falta de circulação naquele local. Até lá, não vai dar sintoma nenhum. Tem algumas pessoas que têm colesterol alto, já de família, que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. E aí, geralmente, às vezes tem uma marquinha na pálpebra. Vocês já devem conhecer pessoas que têm, às vezes, um xantelasma, chama. Que é uma, uma gordurinha aqui no olho.
Ah, eu não reparei.
Tem pessoas que têm aqui na pálpebra um espessamentozinho. Parece uma gordurinha mesmo no olho. Essas pessoas, elas... tem um sintoma já do colesterol.
Entendi. Todo mundo agora indo pro espelho para poder olhar para ver. Olha, eu tenho, será que eu tenho?
A Grazi já tá pegando na dela.
Eu tô pegando aqui o celular para poder ver. Como é que é, Lu?
Ter só, parece uma gordurinha mesmo, uma plaquinha assim em ambos os olhos. Eu já vi várias pessoas.
É, olha para mim, doutor.
Não, você não tem.
Não, eu não tenho. Luciana, tem?
É bem perceptível,
Dá para perceber, né? É, depois eu vou pesquisar na internet. Todo mundo pegando.
Chantelasma, com X. Okay. Quiser ver a imagem no Google.
É, pra gente poder comparar e dar uma olhada. Todo mundo foi buscar espelho para ver. Como é que é, Lu? Você viu? Oi, Raul, pode falar.
Não, e só complementando essa questão aí, que tem um dado importante aqui, pelo menos dos Estados Unidos, e no Brasil não deve ser muito diferente, porque a gente está indo pelo mesmo caminho aí de estilo de vida e doenças, que é o seguinte, ele falou que então, o colesterol alto não tem sintomas, né? E o primeiro sintoma pode ser um infarto, pode ser um AVC, e o dado é o seguinte, em 50% dos casos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, esse AVC ou esse infarto vai resultar em morte. Então, imagina, a pessoa fica a vida inteira com o negócio ali, né? Crescendo, não faz exame e tal. E o primeiro sintoma é a morte já. Verdade. Então, tem que fazer. Então, é muito importante acompanhar, né? Então, sempre atento aí.
Verdade. Muito boa a observação, o Raul. A Lu pesquisou na internet aqui, pessoal, chantelasma é perceptível. Você vai dar uma olhadinha, realmente é uma gordurinha que tem, é fácil de observar. Você vai poder observar quando você fecha assim os olhos, até com os olhos abertos. Dá pra
perceber, geralmente, né? A pessoa ela já nota, já sabe que tem.
Não, a pessoa percebe que tem, mas não sabe que é por causa disso.
Geralmente ela vai atrás, né? A grande maioria vai atrás para saber, vai num dermatologista, alguém para, porque incomoda, às vezes, visualmente, né? Esteticamente.
Pode ser, é verdade, é verdade. Raul, o que você fez? Qual a observação que você fez?
Tem muita gente agradecendo, ainda bem que minha gordurinha é só aqui na barriga.
É, essa no olho é mais chatinha mesmo.
Quem vem?
Você, Rose.
Ah, sou eu agora? Tá, então vamos pensar assim. Quando que é a hora da gente começar a fazer exame para verificar como está o colesterol?
Pergunta muito boa.
E a gente está falando não apenas do amaldiçoado, né?
Sim, dos outros dos também. Outros, dos menos amaldiçoados. Rose, na infância já é ideal fazer uma triagem de colesterol. Então, entre os 9 e 11 anos, para ver, porque tem muita gente que já tem a parte genética. Então, com 9 a 11 anos, já faz uma dosagem para ver. Depois, lá na frente, a partir dos 20 anos, é ideal fazer aí uma avaliação também, uma rotina de exames de sangue, né? Incluindo os de colesterol, e se repetindo a cada 5 anos, tá? A partir do 20. Depois do Zenta, entrou no Zenta, daí...
Tem que ser todo ano.
Tem que ser todo ano. Não adianta. E um detalhe a mais é que quem tem já histórico de pais... Que tiveram infarto ou AVC novo antes dos 50 anos de idade, geralmente, aí, após os 2 anos de idade, já é recomendado fazer uma avaliação.
Ok. Eu vou trazer aqui dois comentários de ouvinte. A Nilde diz assim, eu já fui olhar no espelho. E começou a rir, né? Eu sabia, viu? Eu também olhei aqui no espelho. A dúvida da Lídia, ela diz assim, o LPA vai definir se eu vou ter facilidade de controlar o LDL ou não tem relação?
Não tem relação, mas se você tiver o LPA alto, você vai ter que baixar esse LDL na marra.
Na marra, né?
Aí vai ter que mudar o estilo de vida e provavelmente entrar com medicação.
Até com medicação.
Então. Até com medicação.
Ok.
Muito bom. Meu pai teve AVC com 30 e poucos anos, depois teve infarto também. Meu pai teve tudo, gente.
Eita, cuidar, né?
Grazi, você tem então um histórico familiar que a gente fala para a doença arterial cardiovascular. tanto para infarto, para AVC. Você tem que se cuidar, fazer exames de rotina de mais cedo ainda do que as pessoas em geral.
Principalmente agora que já entrou no Zenta.
Esse é Raul, né? Vou te matar. Corta isso, Raul, corta! Corta. Vou desligar o microfone.
Né? Eu não aguento, gente, não aguento, Raul. Agora, doutor, então quais são aí os perigos, né, para a pessoa que tem o colesterol alto? Quais são os perigos, então, para a saúde da pessoa? Porque às vezes, né, a gente está comentando aqui, ai, não tem sintoma e tal. Então, às vezes, a pessoa decide não cuidar ou ir protelando. Quais são os perigos reais para a saúde?
Então, é o acúmulo do colesterol. Porque assim, a gente fala, é só o colesterol que é o vilão, que é o problema. Não é. Ele é mais um ali, aliás, junto de vários outros problemas. Então, o acúmulo da placa de gordura nas artérias, né? Principalmente em pessoas que têm hipertensão, diabetes, que fumam, o tabagismo, ele lesa a parede da artéria e quando tem a artéria está lesionada, a placa ela tende a se aderir mais, então fumar, por exemplo, é um fator de risco a mais. Uhum. Então, o colesterol alto associado a essas outras comorbidades pode levar, então, a infarto, né? A obstruções de artérias, que pode levar a angina, né? A pessoa ter dificuldade de fazer um esforço, dor no peito aos esforços, cansaço. Pode levar a infarto, pequeno micro infarto, pode levar a AVCs, perdão, micro AVCs, que são às vezes imperceptíveis, mas levam a demências. Né, com a idade.
Imperceptíveis?
Pequenos AVCzinhos que não geram uma sequela, mas que vai levar a demência vascular. A pessoa começa a ter perda cognitiva, né? Também a doença arterial periférica, ou seja, entupimento nas artérias de braços, de pernas, que também vai levar problemas para a pessoa, às vezes, se locomover, às vezes, a perda do membro, né? E é basicamente isso.
A gente tem que ficar de olho, não
é? Tem que ficar de olho,
olho, que não é uma coisa fácil não. De lidar. Se é difícil lidar com colesterol alto, pior ainda com as consequências ali.
As consequências já é o fim daí a gente já não tem muito mais o que fazer, né? Aí é só intervir com tratamentos ali específicos, mas o mais importante é tentar a prevenção, né?
Já vou marcar meu exame de sangue, marcar.
Tem gente que fala, é muito difícil, né, Rose? A gente tava vendo, é muito difícil, já desisti e tal. A pergunta que eu sempre faço lá na mentoria é assim, o que que precisa acontecer para dar certo? Uhum. Né? O que que precisa acontecer para você conseguir fazer? Então, é isso que o doutor tá falando. Doutor, especialistas destacam que a chave para prevenir os problemas associados ao colesterol alto, né, é agir o quanto antes, né, sobre os chamados aí fatores de risco modificáveis. Quais hábitos de vida, então, precisam ser adotados para evitar a alteração do colesterol, doutor?
A principal é a alimentação, né, uma dieta rica em frutas, fibras, vegetais, grãos integrais, gorduras saudáveis, como aquelas do abacate, do azeite. Diminuir o consumo de gorduras trans, gorduras saturadas, alimentos processados e ultraprocessados, né? Frituras, produtos de padaria, industrializados. Então, o principal é a alimentação, mas exercício físico também. Pelo menos 150 minutos de uma atividade aeróbica, né? Seja corrida, caminhada, natação.
Por semana, isso?
Por semana. 150 minutos é o mínimo.
A Grazi vai por dia.
O ideal seria 300.
Doutor, desconsidera, que ele não tá bem hoje. Desconsidera, tá muito problemático hoje. Ele não tá bem,
pior
não.
Que é verdade.
Se fizer 150 no dia, então a Grazi tá com colesterol lá embaixo.
Aqui, a Val Lara, muito engraçado a participação do pessoal aqui hoje. Olha, estudamos na aula de enfermagem assim, HDL. Hoje Deus livra.
É, é uma boa também.
LDL, logo Deus leva. Meu Deus do céu.
Mas é uma regra mnemônica.
É, para poder
temos,
decorar, não é para memorizar.
Tem as amiguinhas do Raul aqui.
Tem? Tem as amigas?
É, as amigas.
O LDA é logo Deus aqui.
Como é que é?
Aqui, já foi.
Como é que
o LDA é logo Deus aqui, né? Já foi.
Ah, ok, ok. Vamos lá. A Crislaine. Ah, uma dúvida da Crislaine. Eu achei interessante a dúvida dela. É, e acho que é legal, assim, para quem não tem o hábito de fazer exames de colesterol e tal. Ela disse que fez e foi o seguinte. Uma vez fazendo exames, constataram que eu tive colesterol alto. Uma vez diagnosticado isso, não tem mais cura? Então, assim, eu não entendi se ela falou assim, olha, fiz um exame e deu colesterol alto. Tem cura? Não tem cura? Ou se ela está dizendo do LPA. É do normal? Do normal mesmo? Ah, então tá, normal.
Primeiro, vamos falar que o colesterol não é uma doença.
Tá.
Colesterol é uma substância que a gente tem no nosso corpo que é importantíssima para a produção de hormônios, vitaminas. Tá. Então, o colesterol alto, ele tem controle, né? Ele tem controle. Basicamente por mudanças nos hábitos de vida, como a gente falou. Então, alimentação... exercício, se alguém fuma, parar de fumar, bebida alcoólica também.
O próximo exame já vai ter diferença ali, então.
Já vai ter diferença nessa mudancinha. E depois a gente vai conversar também do tratamento medicamentoso. Então, sim, os níveis elevados de colesterol podem ser reduzidos.
Tá, ok. Agora, quando a gente fala de LPA...
Sim, LPA...
Eu tenho uma tendência, não é isso?
Essa não vai mudar.
Tá.
Essa é, você vai dosar só para saber se você vai ter a chance de o risco seu de ter uma doença cardiovascular, infarto, AVC, uma obstrução numa artéria periférica é maior ou menor do que, de outra pessoa que o LPA é menor.
Então, é apenas uma vez, como o doutor disse, isso. Né?
Você é para estratificar o risco cardiovascular, para a pessoa saber se ela tem mais chance ou menos chance de ter um infarto e um AVC, basicamente.
Ai, gente, que bom que a gente descobriu isso, não é? Agora a gente vai buscar ali, saber, informar, não é? Fazer esse movimento aí de vida saudável cada vez mais. Lu, a gente encerra? Como é que a gente faz, né? Ah, tava tão bom. Doutor, o senhor vai voltar, não vai voltar?
Vou voltar, com certeza.
Vai voltar pra gente bater papo, pra gente aprender.
Faltou a parte do tratamento, né? Não sei
então,
se dá
fala. Pra... Isso, fala pra
dá
gente.
Dá pra falar?
Dá pra falar.
É que é muito controverso, geralmente as pessoas têm receio, mas a principal tratamento é a estatina, né? Aquela simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Tem também uma outra medicação chamada ezetimiba. Tem um novo remédio que ainda é muito caro para adquirir, que é uma injeção, mas que essa reduz muito os valores de colesterol, chamados inibidores do PCSK9. E o ácido bempedoico também, que é uma nova medicação que surgiu para que ajuda a eliminar o colesterol do fígado.
Okay.
Então, esses são os medicamentos aí
utilizados. E é só com receita médica,
só
né?
Só com receita médica.
Não é para pegar a receita da mãe, nem da avó, nem de ninguém, para poder tomar...
São medicamentos que podem ter efeito colateral, mas desmistificando um pouco, porque tem muita gente que fala, já ouvi falar alguém que toma simvastatina e tem dor no corpo. As dores geralmente são musculares, então é local de músculo, coxa, panturrilha, porque às vezes a pessoa tem dor geral, já antiga, de dor articular e tal, e aí toma o remédio e fala que... E acaba falando que o remédio está causando a dor e não é. Então, não parar o remédio por conta dessas dores. Tem que ser dores específicas, geralmente musculares. Local de muito músculo, panturrilha, coxa.
Entendi. Na verdade, a gente não pega a receita do vô, da avó. A gente utiliza, né? Não pode utilizar o remédio deles. Cada um tem que ir no seu médico. Cada um tem que ter a sua receita. Cada um tem que ter
passar no médico
remédio,
é importantíssimo.
Né, por conta dos efeitos colaterais.
Mas levar em conta essa questão de que tem muita fake news na internet contra esses medicamentos aí, principalmente as estatinas. Tá. Então, tomar cuidado para não cair nelas, porque é importantíssimo, sim, o controle do colesterol.
Ok, doutor, foi muito bom. Deixa seu contato no Instagram. O pessoal vai lá e manda um recadinho lá. Vamos descobrir lá onde que você atende.
Pode mandar.
Não é?
É o arroba Bruno Loduca. É? Loduca com dois C, L-O-D-U-C-C-A. E o telefone do consultório é 12-3653-4960.
Tá certo. A gente agradece a participação do doutor aqui. Obrigado. Até a próxima. Muito bom. Raul, e aí? Foi um programão, mais um, não é?
Excelente.
Mais um pra conta.
Verdade, verdade. Muito bom, doutor. É, que Deus continue te abençoando.
Amém.
Vou deixar também, um Raul. Verso bíblico aqui. Obrigado. Um verso aqui, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer 10 quilos até o Natal, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão.
Ok, Raul, até amanhã, se Deus quiser. Grazi Donato, 20 segundos.
Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Doutor, volte sempre, sempre muito bom quando você vem.
Obrigado.
E até mais, gente. Até amanhã. Beijo, beijo.
Até amanhã, até amanhã. Obrigada, Grazi. Pessoal, a gente está chegando aí ao final de mais um programa Vida e Saúde. Muito obrigada. De coração, muito obrigada. As suas perguntas, os seus comentários fazem a gente pensar, refletir, buscar respostas. A gente ama a nossa audiência, sabia? Ama, ama quando você tá ligado pelo rádio, quando você tá ligado com a gente aqui no nosso canal, youtube.com/NovoTempoRádio. Então, fique bem, se cuide, tá bom? Isso é muito importante pra gente. Bom, a gente vai se despedindo. NT Notícias vem chegando e já já Clube da Música. Até já!